peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Salt Peanuts. Estamos de volta com mais 4 canções e super desejosas de as partilhar convosco, começando já com a tua primeira escolha.
Olha, tenho andado um bocadinho a reencontrar-me com o jazz sem nunca me ter desencontrado, na verdade, não é? Porque o jazz está sempre lá, mas enfim, não é quando tu tens tanta coisa para ouvir, não é? Não, nem sempre está presente da mesma maneira, mas no verão, durante o mês de agosto e um bocadinho de setembro também, estive a ler um livro que se chama Música Negra, do Leroy Jones, que também é conhecido por Amiri Baraka. É um clássico da crítica musical que eu não conhecia, ou já tinha ouvido falar, mas nunca tinha lido, e entretanto encontrei uma edição traduzida e publicada pela Orfeu Negro. Que, by the way, já há muito tempo que não lia uma tradução com gosto, estás a ver? Assim, normalmente prefiro os originais, se dominar a língua, e porque às vezes as traduções deixam muito a desejar e acaba por se perder ali muita essência, e posso dizer que aqui a tradução está incrível. Enfim, toda a edição, o livro tem prefácio do Calafé Palanga também, e é incrível o take dele também. Mas basicamente o Música Negra é um livro de 68 em que o Leroy Jones compila ali um bocado alguns artigos de crítica musical e é um documento incrível da ascensão do free jazz e de músicos na altura emergentes como o John Coltrane, o Miles Davis, que acabaram por mudar um bocadinho o rumo da música negra e do jazz e tornar-se grandes, grandes referências. Então isso acabou por me levar a voltar a ouvir os clássicos. Aliás, tinha em vez desta escolha que eu trago hoje, tinha escolhido trazer o Archie Shepp, que eu não conhecia muito, não tinha ouvido muito, e que fiquei, e é um dos músicos de quem o Leroy Jones fala muito no livro. Mas enfim, fiquei novamente encantada com o jazz, quase aquele como quando descobri pela primeira vez, porque é um estilo que realmente tem muitas camadas. É um estilo que não sei porquê ficou um bocadinho associado a um público um bocadinho mais elitista e também difícil de ouvir, porque de facto o free jazz, por exemplo, tem, até para mim que gosto muito do jazz, tem ali coisas e há artistas e discos que são um pouco caóticos e difíceis de ouvir, porque nós não estamos habituados àquela estrutura de temas, não é? E de canções. Então, basicamente isto para dizer que fiquei muito mais atenta ao jazz e a ouvir algumas coisas antigas e novas. Então, no outro dia dei de caras com este projeto, o Berlioz, que basicamente é o projeto de um DJ e produtor que faz uma coisa muito engraçada, que é pegar no jazz e juntá-lo ao house, à música house. Epá, não sei o que é que o Leroy Jones pensaria sobre isto, ele é tão crítico e tão mordaz, provavelmente não ia achar piada nenhuma, piadinha nenhuma a isto. Mas anyway, não estou aqui para pensar como o Leroy Jones, mas o facto de ter lido o livro também me fez estar mais atenta a estas coisas e a pensar e a refletir também sobre a crítica musical e como, sei lá, como ela também foi mudando, e já não há tantos críticos como Leroy Jones que realmente pensam as coisas. Ele de facto pensava, não só era muito atento, como era muito crítico de todo o panorama, de toda a cena, e pensava as coisas a um nível muito mais profundo e não se ficava pela superfície, sobretudo na questão da música negra e no significado que a música negra tinha e tem no mundo. Enfim, Berlioz também se foca muito, ou inspira-se muito numa estética visual muito engraçada. Ele diz que é um bocadinho como se fosse If Matisse made house music, basicamente, é assim que ele se apresenta, e percebo perfeitamente essa estética está lá. E aquilo que eu mais gostei também é que realmente o objetivo dele, ou a ideia por trás do projeto, é um bocadinho trazer o jazz para outros públicos, não é? E ele tem um EP, acho que é um EP assim, que se chama Jazz is for Ordinary People, e é mesmo isso, o jazz não devia ter esta conotação tão
elitista
e tão, enfim, difícil de ouvir, porque na verdade o jazz é um mundo e há muitas formas, e felizmente Berlioz nem sequer é pioneiro nisso, não é? Da mistura do jazz com outras coisas, só achei muito interessante. Está na lista dos One to Watch do The Guardian, e enfim, eu escolhi o Open This Wall, que é o tema que dá nome ao disco, o disco de estreia, o longa duração de estreia, que saiu penso que este ano ainda, e acho que é uma boa forma também de ouvirmos o jazz de outra perspectiva e de forma contemporânea também. Por isso fiquei então com Berlioz e este Open This Wall.
I am, and I'm wonderful, and I know this supreme power that gives me the ability to be everything if I just allow it to happen. Going against the grain. It's about not batting your head against a wall that will not come down. It's about saying, open this wall for me, please.
Incrível esta canção e toda a história por trás dela. Obrigada pela partilha. Eu trago aqui uma canção do Patrick Watson, que eu já não ouvi há algum tempo e não sei porquê, é daquelas coisas, é realmente um músico que eu gosto bastante, mas deixei de o ter assim no meu radar. E não me apercebi sequer que ele tinha lançado aqui uma canção em 2020, até me cruzar com ela num daqueles algoritmos do Spotify, uma canção que se chama Lost With You e que é super bonita. Aliás, ele sempre teve aqui um bocadinho este efeito lullaby, não é? Tem muitas canções de embalar. Não sei se isto é muito redutor, claro que não o quero resumir a isso, mas para mim acaba por ter sempre esse ponto, quando eu penso nele, penso precisamente nesse tipo de canções, mas com no melhor sentido possível. Portanto, as canções são sempre muito bonitas e ele tem realmente, dá sempre um toque muito, muito especial, que é único. E realmente esta Lost With You foi uma canção gravada durante o confinamento, E gostava de a ter ouvido nessa altura, quando ela saiu. Ela está associada também aqui a um vídeo foi ele que realizou, e eu também só ouvi o vídeo agora. Um vídeo muito bonito, que são basicamente vários casais a andar de bicicleta, no meio de ruas desertas, com árvores. É mesmo muito bonito. E se não me engano, acho que ele até filmou esse vídeo de patins, e acabou por falar nisso nessa altura, quando saiu o vídeo. E a canção em si, realmente, a Lost With You, é uma canção super serena, e basicamente sobre estarmos perdidos, mas em boa companhia, que é algo que realmente eu podia ter tirado proveito na altura do confinamento. Confinamento que agora parece uma coisa muito longínqua, mas que realmente nos marcou. E agora que olhamos um bocadinho para trás, não é? Pelo menos eu sinto um bocado que existe um antes e um depois. E que ainda estamos um bocadinho a recuperar, embora já não se note tanto esse processo de cura. Já não esteja aqui tão à flor da pele, mas ele ainda está ali a acontecer. Estamos aqui um bocadinho loading, não é?
Sim.
E realmente, depois do ano que eu tive, não é? Tive um ano assim, um ano letivo, que ainda não acabou este. Mas para mim é como se tivesse acabado. Eu estive aqui desde setembro passado, ou outubro passado, tive aqui um ano assim mais agitado. E pronto, e realmente esta canção cruzou-se comigo aqui no momento certo em que eu precisava precisamente dessa serenidade e desse embalo, também para conseguir que esse processo de cura avance mais um bocadinho, não só o do confinamento e da pandemia, mas também aqui do cansaço e da exaustão que foi ter muitos projetos ao mesmo tempo a acontecer. Estava a precisar disso. Não sei se vocês estão na mesma situação que eu, por isso eu gosto sempre de partilhar estas coisas. Deixo-vos com o Patrick Watson, e também para vos curar um bocadinho.
Sunday summer trees. Our hands were tangled in the weeds, moving so softly nobody can see. Against your morning skin, while it shy like two young lovers walking by. There's a soft, strange kind of art, giving company to all the lonely hearts.
Bem, por falar em processos de cura, vamos continuar nessa linha. O Patrick Watson deu aqui o mote e eu vou continuar com o nosso Nick Cave, and the Bad Seeds. Eu já nem sei, quando eu penso em Nick Cave, já nem sei muito o que dizer e não quero aqui fazer reviews, mais reviews ainda sobre o incrível Wild God, o último disco do Nick Cave. Mas só tenho a dizer isto, tem sido incrível assistir a esta quase segunda carreira do Nick Cave. Não sei se isto, pronto, se pode dizer assim, mas claro, concordo. Sabemos que há um Nick Cave anos 80, anos 90, não é? E toda essa influência dele, enfim, e depois há o Nick Cave mais velho, mais maduro. E eu comecei a ouvi-lo mais até tardiamente, não é? Assim, a fundo, e os discos completos, e assim, só a partir do Skeleton Tree, ou seja, 2016. E não consigo pôr muito bem por palavras o que tem sido realmente descobrir este homem que já passou por tantas coisas e que é sempre capaz de se reinventar, é sempre capaz de ser criativo, é capaz de pegar nas coisas dele e transformá-las em discos incríveis.
E desconectar às pessoas também.
E desconectar às pessoas, de se reinventar mesmo nisso, não é? Na ligação com as pessoas. Os concertos são épicos, e por falar em concertos, claro. Eu tinha gostado do Ghostin, mas de algumas canções, não do disco na íntegra, não sei se isto é permitido dizer, mas pronto.
É permitido. Tudo é permitido.
Sim. É um disco incrível, anyway, mas confesso que este Wild God me fez ter muita vontade de ir ao concerto agora em outubro. Fui logo a correr ver novamente se havia bilhetes e qual era o preço, e pronto, e fiquei desmotivada novamente com o preço do bilhete. Por isso ainda não sei se vou estar lá ou não, mas cada vez que ouço canções do Wild God, fico com muita vontade de ir ao concerto e de assistir a este hino à alegria, não é? O disco, como já muita gente falou, era para se chamar Joy. Ele é que não quis dar esse carimbo, não é? Mas na verdade o disco é sobre isso, sobre essa reencontrar essa alegria de viver. É um disco cheio de, sei lá, de elementos que nos enchem assim de esperança e de fé na humanidade. Pelo menos esse é o efeito que tem em mim. Sei que por algumas reviews que vou lendo que não estou sozinha. É o ponto comum a toda a gente que tem ouvido o disco. E enfim, o que é que eu posso dizer mais? Não sei se vou perder o amor aos quase 80€ para estar lá no meu arena a assistir aqui a mais uma redenção do Nick Cave. Mas provavelmente sim, porque estou mesmo fascinada com este disco. Eu trouxe a canção Frogs, que foi a primeira do disco. Não sei se foi o primeiro single, mas tenho ideia que sim, que ouvi do disco e fica completamente rendida a toda esta energia, não é? Positiva, mas ao mesmo tempo é positiva, mas ainda é de cura, não é? Tu sentes isso, eu acho que é. Tem sido incrível realmente assistir a este novo Nick Cave. E o que é que mais virá aí, não é? Porque depois do Wild God, não sei, mas espero sinceramente que continue nesta onda. Ficamos então com Frogs. Não sei se nos vemos lá no concerto ou não, mas ainda estou a pensar nisso. É realmente um grande disco de Nick Cave. Sunday rain.
up inside my coat. In the Sunday rain, the frogs are jumping in the gutters. I'm leaping to go to maze on blood and amazed to pain, amazed to be back in the world.
Estou contigo aqui, não só relativamente àquele permanente espanto que temos quando ouvimos Nick Cave, e que também vai sendo um espanto diferente a cada vez que ouvimos algo novo, mas também em relação ao concerto, porque de facto está muito caro. E realmente também não sei. Bom, eu de certa forma já tinha decidido que não ia, mas sinto exatamente o mesmo que tu relativamente à pena que sentimos, não é? de perdermos este momento, até porque a última vez que ele veio em nome próprio, se eu não me engano, foi, sem ser em festival, foi antes da pandemia, ou já não me lembro muito bem, eu acho que foi antes da pandemia, e depois foi cancelado, portanto, e nós tínhamos bilhetes para esse concerto.
Verdade.
Portanto, há aqui um bocadinho um ciclo que não ficou fechado e que podia ficar
verdade.
Agora, só que... tenho a certeza que não estava a este preço, o bilhete não estava a este preço, portanto... Em 4 anos a coisa ficou complicada. Mas pronto, mas vamos ver o que é que acontece.
Sim, até lá, bem, o concerto não está esgotado, provavelmente pelo preço, não é? Como
Exato.
É óbvio, por isso ainda temos algum tempo para pensar, pelo menos, e decidir.
E olha, para terminar o episódio, eu trago aqui uma canção do Kevin Morby, isto, por falar em concertos, sim, a preços razoáveis e dignos. E pronto, estamos quase a ir vê-lo. E realmente a última vez que tu foste, eu não fui, também fiquei ali um bocadinho a roer-me, no bom sentido, atenção, porque eu gosto muito de Kevin Morby e enfim, é uma paixão já há alguns anos. E eu gosto mesmo muito do álbum This Is a Photograph, de 2022. E, entretanto, ele lançou em 2023 o More Photographs, A Continuum. Portanto, é aqui uma espécie de álbum companheiro do anterior. E um álbum companheiro, mas sempre ali com muita coisa boa adicionada. Portanto, ele tem ali algumas versões das canções do primeiro álbum. Acaba por ser aqui um bocadinho, não é um segundo take, mas sim deixa-me abrir aqui um bocadinho este baú e deixa-me mergulhar mais um bocadinho. Mas ainda bem que o fez, porque há sempre algo novo e realmente o mote que existe já no próprio This Is a Photograph é realmente essa busca por alguns aspectos do passado dele que são fundamentais em tudo, não só na carreira dele, como na personalidade dele e muitas decisões que ele tomou durante a vida. Portanto, acaba por ser um bocadinho uma continuação disso. Eu trago aqui uma canção que é Triumph, que pronto, acompanha aqui um bocadinho esta autorreflexão e nostalgia, mas também aqui uma espécie de desejo constante de escapar. Eu achei a letra muito interessante nesse sentido e gosto muito da forma quase ingénua como a letra vai evoluindo, e acho que faz com que a canção se torne muito envolvente, não é? E é quase como se fosse ali um mantra que se vai repetindo e que nós precisamos repetir quando o mundo começa a enlouquecer-nos de alguma forma. E acho que acaba por dar assim algo muito, muito bonito e marcante à canção, e também acho que acaba por representar muito o álbum e esta fase muito boa em que o Kevin Morby está também. Portanto, vou-vos deixar com a Triumph. Estamos de volta na próxima semana com mais um episódio. Obrigada por nos acompanharem também na ES Rádio. E já sabem, estamos por aqui também com convidados ao vivo, vão acompanhando aqui a nossa agenda, nós vamos revelando qual é que é o próximo convidado. Temos estado aqui na Casa do Comum. Obrigada por estarem por aí, até para a semana. A paintbrush, paint the river, shouldn't take much. Poor Chrissy, another drink. Oh, poor Chris lived on my street. He'd say, baby, baby, the world will drive you crazy. And lately I've been thinking of escape. Gas the car and off to heaven, and I'm taking my TR7. Maybe, baby, the DJ will play the greats for me. Maybe who I am or what we did will get me there gracefully. As I'm driving, cosmos.
be so lonely as I'm driving fast. Driving fast in my triumph, I will triumph. In my triumph, I will triumph. Driving fast. Driving fast. Drive you crazy.